Vamos prosseguir a audição para o terceiro candidato indicado para o processo de designação do juiz do Tribunal de Contas Europeu, o Dr. Rui Morato. Todos os senhores deputados presentes já tiveram acesso atempado ao currículo do Sr. Dr. Rui Morato. Convido o Sr. Doutor, a quem dou as boas-vindas, a fazer uma intervenção de, no máximo, 20 minutos. Depois, as respostas às perguntas dos grupos parlamentares será feita conjuntamente, ao contrário daquilo que foi o modelo adotado nos dois candidatos anteriores. Tem a palavra o Sr. Dr. Rui Morato, a quem dou as boas-vindas e felicito por esta indicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos os senhores deputados. É com muita honra e gosto que estou aqui. Eu julgo que não sabia bem o que esperavam de mim, julgo que em todo caso não estavam à espera de uma grande intervenção biográfica, porque têm o meu CV todos à frente. Portanto, eu às vezes digo, nasci no dia 12 de junho de 58 e talvez por isso me ocupei sempre, sou um técnico do Ministério das Finanças e sou funcionário da Inspeção-Geral de Finanças, e digo isto embora lá não esteja fisicamente, só fisicamente desde 90, porque todas as funções que exerci foram exercidas, seja em requisição, seja em destacamento, pelo Ministério das Finanças, com uma exceção juridicamente imposta quando tive 5 anos no Tribunal de Contas Europeu no Luxemburgo, em que a partir de uma certa altura tive que pedir uma licença para continuar a acompanhar na altura o membro português do Tribunal de quem era adjunto. Portanto, fui assistente da Faculdade de Direito de Lisboa até fisicamente também ter estado cá, depois pedi suspensão de funções, e estive, portanto, inicialmente no gabinete do Secretário-Geral dos Assuntos Europeus, Dr. Vítor Martins, com quem acompanhei a primeira presidência portuguesa. Lembro-me, na altura, de ter estado com ele no Luxemburgo, justamente na altura com o Presidente do Tribunal de Contas, e o único ponto da agenda do Presidente do Tribunal de Contas era que o Tribunal de Contas queria ser a instituição principal da União Europeia, como hoje é, na altura não era, como não era o BEI, e era o único ponto, quer dizer, não deu muito trabalho preparar aquele dossiê. Pronto, todos sabemos que isto era a aproximação a Maastricht e que em Maastricht decidiram-se muitas outras coisas diferentes e surpreendentes, como seja a célebre DAS, ou Declaração de Fiabilidade, que é uma coisa que os seus deputados com certeza estão satisfeitos que não existe em Portugal, e sobretudo o Ministro das Finanças, os sucessivos Ministros das Finanças estarão satisfeitos que não existe em Portugal, porque passariam metade do ano talvez a tentar obter uma quitação positiva do Parlamento. Foi uma figura que se criou e sob proposta surpreendente e inesperada dos ingleses e dos holandeses, o ELSE, e portanto desde aí ficou. Quando eu cheguei ao Tribunal de Contas com o Dr. Sousa Ribeiro, estava precisamente a discutir se a metodologia que seria seguida para emitir essa declaração de fiabilidade. Era um debate rico. Eu retenho um pouco para mim que foi repetida a opção à partida, talvez que tenha criado a seguir mais dificuldades, porque foi uma opção muito, muito estatística, muito através de extrapolações, muito mecânica, em vez de outras alternativas que assentavam mais numa análise de sistemas, que nós praticávamos também em Portugal e continuamos a praticar. O que é certo é que o Tribunal depois conseguiu também tirar algumas lições positivas disso, desde logo investindo numa identificação de tipologia de erros, e tem tido sempre a sua metodologia em constante evolução e até à última reforma que fez e que entrou em vigor agora no princípio de 2016. Portanto, desde 1 de janeiro de 2016 o Tribunal fez uma reforma e tem uma nova metodologia que está em aplicação. Eu estive, como disse, 5 anos no Tribunal e depois, no seguimento disso, fui para a representação permanente para a equipa de Economia e Finanças e aí, entre outras coisas, portanto, ocupei-me, como veio no currículo do Comitê Orçamental, representei Portugal no Comitê Orçamental, Grupo Recursos Próprios e Grupo Antifraude desde aí. E isso levava-me também, durante o primeiro trimestre de cada ano, a discutir em nome de Portugal a quitação a dar pelo Parlamento à Comissão até à quitação talvez 2013, ou seja, até ter saído da Repair em 2014. Pronto, julgo que posso ficar por aqui porque tenho tudo por escrito e detalhadamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Morato. Têm agora a palavra os senhores deputados, o primeiro dos quais é do Grupo Parlamentar do PSD, deputado Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de saudar a experiência profissional do Dr. Rui Morato, relevante. Também na Inspeção-Geral de Finanças, que aliás que é uma das entidades, é a entidade que a nível europeu tem tido maior prestígio e que tem um contrato de confiança precisamente na fiscalização da aplicação dos fundos europeus. E portanto eu julgo que isso é também um aspecto que é de saudar, que é de valorizar. Nós temos uma Inspeção-Geral de Finanças bem dotada, muito competente e principalmente que é a única entre todos os Estados-membros que realmente tem este estatuto e, portanto, é também relevante a experiência do Sr. Doutor na Inspeção-Geral em todas estas matérias, para além das outras. A segunda questão, a questão que lhe gostaria de colocar, vem na mesma linha daquilo que temos vindo a discutir nas pessoas, nos outros dois candidatos que tivemos aqui, tem a ver com o facto do Tribunal de Contas Europeu ter um papel, um mandato essencial junto às instituições europeias em matérias muitíssimo relevantes. Há alguns relatórios do Tribunal de Contas Europeu relativamente a matérias, como é o caso do procedimento de déficits excessivos. Estamos a falar de um relatório de maio, onde realmente traz maior transparência e sinaliza à Comissão e ao Parlamento simplificações e melhorias que devem ser implementadas. Porque é que este tema é tão relevante na agenda e na atualidade em Portugal, pelo facto, primeiro, de Portugal, apesar de ter sido o Estado-membro com a maior redução do déficit estrutural, e segundo, apesar de ter tido um déficit expurgado a efeitos on-off de 3% em 2015, está a ser hoje alvo de uma possibilidade eventual de ser sancionado, isto é, de sofrer sanções que, de um ponto de vista estritamente técnico, não fazem qualquer tipo de sentido, dado não só a evolução muito significativa e muito acima daquilo que os outros Estados-membros conseguiram alcançar, mas principalmente porque Portugal em 2015 cumpriu as metas objetivas, o que evidencia e o que torna absolutamente flagrante o facto de haver uma necessidade de poder o Tribunal de Contas Europeu apoiar a Comissão Europeia, apoiar o Parlamento Europeu e todas as instituições europeias na melhoria, na simplificação e no aumento da previsibilidade da aplicação destas regras. Regras que são elas muito importantes para conferir exigência, para conferir maior confiança, e nós concordamos com este tipo de aplicação de instrumentos para poder apoiar precisamente a sustentabilidade das finanças públicas, mas estas regras devem ser utilizadas a favor de uma maior confiança e de poder, de alguma forma, ter em conta todos estes aspectos que são relevantes. Portanto, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Doutor em relação a estas matérias e salientar, que não cheguei a salientar no início desta intervenção, a elevada responsabilidade deste cargo, ainda para mais que foi desempenhado pelo Dr. Vítor Caldeira, que marcou realmente e foi dos portugueses a nível mundial e ao nível das instituições europeias que maior destaque teve na sua ação nos mandatos que tem tido como Presidente do Tribunal de Contas Europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Reitero aqui os cumprimentos endereçados aos candidatos e agora particularmente ao Dr. Rui Morato e agradeço a sua participação neste exercício, que é um exercício também democrático e de escrutínio democrático das nomeações que o Governo faz para as instituições ou para os órgãos europeus. Nós fazemos aqui, no essencial, uma apreciação curricular, embora também verifiquemos de que forma os candidatos reagem a algumas questões que lançamos. Em relação à apreciação curricular, aquilo que podemos dizer é que todos os candidatos que hoje aqui se apresentam têm currículos que nos parecem adequados para o exercício da função que está em causa. No caso particular do Dr. Rui Morato, verificamos que tem experiência e conhecimento, não apenas ao nível do funcionamento dos tribunais de contas, das auditorias financeiras, mas também ao nível do funcionamento da Europa. Os dois candidatos anteriores tinham talvez maior densidade na experiência Tribunal de Contas, uma vez que ambos são juízes conselheiros do Tribunal Português, num dos casos também alguma experiência internacional. No caso do Sr. Dr. Rui Morato, verificamos que a sua experiência, o seu trajeto profissional, tem uma componente forte na área internacional. Parece-nos, portanto, que também de grande relevo, e creio que o Governo terá dificuldade em escolher entre os três qual aquele que melhor desempenhará, porque me parece que todos vós têm condições para isso. Em relação às questões propriamente ditas, eu vou aqui repetir uma questão que já coloquei, os meus colegas já ouviram, e portanto peço desculpa por ser maçador para eles, mas eu estou, como político que sou, estou preocupado sobretudo com a questão da imagem que a União Europeia tem nesta altura. Uma imagem de opacidade, de excesso de burocracia, da ausência de simplificação, de incapacidade de lidar com os cidadãos de uma forma que os atraia para as questões europeias. É claro que não é o Tribunal de Contas que vai resolver esse assunto. O Tribunal de Contas tem funções que são funções relativamente paralelas em relação às questões políticas essenciais. Mas eu gostava de o ouvir em relação a esse tema essencial, que é o da aproximação da Europa em relação aos cidadãos, e de que forma é que o Tribunal de Contas pode ajudar a colmatar e ultrapassar esse abismo que se torna cada vez mais profundo entre a Europa e os cidadãos e a percepção que os cidadãos têm da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Rui Morato por aqui estar presente. E tentando não repetir algumas das questões que já foram feitas, mas parece-nos importante a questão da transparência e do papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter neste papel também de transparência dos procedimentos europeus, especialmente ao nível financeiro e económico e dos próprios orçamentos, qual é que é a sua visão, além de toda a questão do seu currículo, que também já tem experiência nesta área, mas qual é que é a visão relativamente àquilo que poderia ser melhorado ao nível da transparência dentro das instituições europeias, nomeadamente do Tribunal de Contas, e que possa, de facto, ajudar ao seu funcionamento diário? Era essa a questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra, pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Rui Morato e saudá-lo também por todo o seu percurso profissional que aqui foi evidenciado. E também duas questões que coloquei aos candidatos que aqui intervieram antes de si. E tem a ver com esta exigência cada vez maior de que é reclamada pelos cidadãos ao nível da transparência e do rigor da aplicação dos fundos europeus e, em particular, uma preocupação em termos de avaliação do valor acrescentado que esses fundos representam em termos de ganho para os cidadãos e para as instituições europeias. Gostaria de lhe perguntar sobre, no seu entender, quais são os critérios e de que forma podemos potenciar essa avaliação em termos de valor acrescentado. Finalmente, uma preocupação em relação àquilo que é a taxa de erro que está identificada no próprio relatório anual do Tribunal de Contas Europeu. Como se sabe, no domínio da coesão é estimado em mais de 4%, representa cerca de 7 mil milhões de euros, é um valor bastante expressivo e gostaria também de saber a sua opinião sobre que medidas, como é que poderemos combater esta taxa de erro para que ela possa diminuir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta. Está concluída a ronda dos vários grupos parlamentares. Tem agora a palavra o seu candidato, Dr. Rui Morato, para dar as respostas em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. E foi nesse espírito que eu vim aqui, citado por alguns dos senhores deputados de participação democrática e também cívica. E muito obrigado pelas perguntas que me colocaram, que eu acho extremamente interessantes. Costuma-se dizer, quando colocam as perguntas todas, eu agora escolho quais é que quer responder ou não. Mas esse é mais o vosso know-how político. Eu vou tentar responder a todos. Relativamente à pergunta que me colocou e comentário sobre a Inspeção-Geral de Finanças, portanto, eu não quis fazer o próprio elogio da instituição, que aliás não me é, não, pelo qual não tenho mérito, porque a deixei há bastante tempo, mas de facto a Inspeção-Geral de Finanças é, e nessa medida eu acho que é o organismo ou a entidade de controle nacional. É uma entidade de controle interno, é certo, mas é extremamente independente relativamente aos sucessivos ministros das Finanças, que nunca, felizmente, se lembraram de prejudicar essa independência. E, portanto, essa independência existe e ela é, de facto, extremamente prestigiada na Comissão e, é verdade, é a única instituição, é a única autoridade nacional de controle que, neste momento, tem uma opinião positiva e tem um contrato de confiança, chegou no passado a ter contratos de confiança, mas a verdade é que a Comissão também tem abandonado um bocadinho essa dinâmica, precisamente por força do Tribunal que a criticou e que, dados os seus métodos estatísticos aplicados, muitas vezes diz que finalmente esse tipo de declaração de bom comportamento é dificilmente comprovável, mas é um facto que a Inspeção o obteve. Relativamente ao Dr. Vítor Caldeira, é com a maior justiça que faz a referência que fez. Às vezes as pessoas pensam que estamos a substituir o Dr. Vítor Caldeira. É evidente que a pessoa que sai daqui vai substituir o Dr. Vítor Caldeira como membro português do Tribunal, mas não vai substituir o Dr. Vítor Caldeira como presidente reeleito duas vezes do Tribunal. O próprio Dr. Vítor Caldeira foi eleito pela primeira vez do Tribunal 8 anos depois de lá estar, graças ao prestígio enorme que eu testemunho do lado da Comissão, porque eu neste momento estou a trabalhar na Comissão da DG Orçamento e posso dizer-vos aqui entre portugueses com muito orgulho que há grandes preocupações neste momento pela saída do Presidente, que está muitíssimo prestigiado. Relativamente ao procedimento de déficit excessivo, é uma questão fundamental que o Sr. Deputado coloca, refere-se a um relatório especial do Tribunal de Contas relativamente recente. Eu julgo que o relatório do Tribunal em si foi muito usado na imprensa, particularmente em Portugal, muito mais negativamente do que sei que mereceria, no sentido de que é um relatório em que basicamente a própria Comissão e o Tribunal de Contas estavam bastante de acordo e em que, como julgo que referiu até, as recomendações principais do Tribunal são bastante positivas, porque são no sentido de maior celeridade, de transparência, de critérios para a DG ECFIN, que também é criticável, que por vezes tem os critérios poucos especificados, também críticas ao Eurostat mais que merecidas, de prazos enormes, até que finalmente publiquem os relatórios de visitas surplace, portanto, muita razão, claro, algumas referências às sanções, mas perfeitamente na linha da legislação aplicável e também não nos esqueçamos que o Tribunal tipicamente também tem bastante simpatia pelas sanções em geral e pelas correções financeiras nas várias vertentes de aplicação do orçamento. Relativamente ao Sr. Deputado Vitalino Canas, muito obrigado pelo reconhecimento que faz sobre o meu currículo. De facto, para mim, a quitação era uma coisa que eu tentava arrumar no primeiro trimestre, porque a seguir até tentávamos dizer que a negociação da quitação não pode ser uma espécie de ao longo do ano. Portanto, nós emitíamos a quitação que o Conselho sempre recomendou fosse dada ao Parlamento enquanto eu lá estive. Eu lembro-me até de quando eu me preparava para ser Presidente do Comitê Orçamental em 99, na presidência 2000, na sequência da Comissão Santer, o meu secretariado adiantava num jantar ao presidente da Comissão, ao diretor-geral da DG Buds, na altura da Direção-Geral do Orçamento, que seguramente o Conselho ia recomendar uma quitação negativa, porque com a situação. E eu lembro-me que o senhor tinha sido consultado para aquela opinião, lembro-me de ter dito ao diretor-geral que eu tinha graça, porque eu, pela minha parte, como futuro presidente, não tinha nenhuma intenção de propor isso aos meus colegas. Porque acho que, da maneira como sei que é o relatório do Tribunal de Contas, ele não se proporciona, não é propício a que o Conselho, na posse daqueles elementos, recomende uma quitação, que não seja dada a quitação, não há quitações negativas. Então, simplesmente, porque para mim os relatórios do Tribunal têm sempre identificado ao longo de 20 anos sempre melhorias progressivas. Portanto, é muito difícil sempre dizer que não deve ser dada a quitação à Comissão e nunca, isso nunca aconteceu. Relativamente à questão fundamental que coloca da imagem da União, e desde logo agradecimentos pelo reconhecimento de que eu tenho uma vertente mais europeia. De facto, fiz MFFs, fiz presidências, fiz grupos ad hoc, fiz várias iniciativas legislativas de criações de bases jurídicas que estão no currículo, não vou a elas. Sobre a preocupação da imagem da União, é a questão fundamental e que foi também referida por todos os outros senhores deputados a seguir. Eu acho que, é verdade, o Tribunal de Contas não tem um papel fundamental, mas tem um papel fundamental também. E, voltando um bocado com justiça ao Dr. Vítor Caldeira, ele deixa a casa arrumada, porque o Tribunal fez e entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016 uma reforma que tem muito essa preocupação. Tem a preocupação de evitar uma coisa que eu vivi no Tribunal, que era... Eu não digo que o Tribunal passou a ser menos colegial do que era, embora tenha reforçado o sistema de câmaras com decanos de câmaras, mas, sem dúvida, que o Tribunal tomou as decisões que tomou agora no sentido de aumentar uma eficácia, uma transparência e evitar muito barroquismo que havia em intervenções. Havia intervenções em que o mesmo tema era discutido nas plenárias, em que facilmente um membro do Tribunal podia agarrar-se a um ponto e repeti-lo à exaustão. Portanto, neste momento, na reforma que houve do Tribunal, é no sentido de obter uma maior adequacidade dos meios que são restritos, obviamente, à auditoria do Tribunal, aos trabalhos que devem ser feitos e que sejam os mais adequados em função das alterações que há agora rápidas na União Europeia, e hoje estamos num dia fundamental para bem percebermos isso. E aí fizeram uma reforma bastante interessante, que foi: havia um sistema de alguma duplicação dentro do Tribunal, com chefes de unidade e setores muito, muito fixos, pouco flexíveis, e criaram neste momento uma pool de auditores e valorizaram muito a figura do coordenador de auditoria. E tudo isto depende dos programas anuais do Tribunal, que definem logo quais são as tarefas a desempenhar e qual é o membro que vai ser accountable, que vai ser responsável, que vai apresentar os projetos de relatório nas comissões, nas câmaras, mas que vai com eles até ao fim à própria comissão do controle orçamental. E aí há, portanto, um reforço muito grande da accountability, com a eliminação dos chefes de unidade ou de setor, melhor dizendo, e com uma responsabilização direta dos membros relatores pelos seus próprios projetos de relatórios e relatórios in fine apresentados, e pela própria gestão das equipas de auditoria e realização da auditoria, afetação dos tempos dos auditores e dos timings de produção dos relatórios. Portanto, há uma grande responsabilização, e isso é fundamental na União Europeia, é mostrar eficácia, é mostrar resultados. Paralelamente, o Tribunal investiu também muito, junto com a Comissão, na chamada Budget Focus on Results, ou na auditoria de performance, E isso também graças ao último quadro financeiro plurianual, em que praticamente todas as bases jurídicas estabelecem targets ou objetivos concretos, normalmente em 2020, 2023, e milestones, ou digamos, objetivos intermédios e pontos de partida, portanto, baselines, pontos de partida, e há um sistema que me leva às últimas questões colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta, relativamente a preocupações de transparência, rigor, aplicações de fundos europeus, avaliação de valor acrescentado. É tudo isto, quer dizer, é muito difícil e esta questão do valor acrescentado foi muito usada como pedra de arremesso, sobretudo pelos contribuintes líquidos, mas é uma realidade que está lá. Eu, onde estou agora na Comissão, onde tenho que instruir a informação para o projeto de orçamento que está a ser aprovado esta semana e que não vai fazer nenhuma diferença do que estava previsto no seguimento do Brexit, preparo toda a informação relativa à rubrica 1B, perdão, e 2, portanto tudo o que é fundos estruturais ou fundos ESI, e deparo-me com a própria pressão dos nossos próprios políticos dentro da Comissão, que é muitas vezes pôr as políticas em benchmark e comparar com peras, com maçãs. Os fundos estruturais, nos fundos estruturais é preciso sabermos, no quadro plurianual até 2020, portanto 14-20, nós não temos ainda na posse da Comissão quaisquer dados de execução, porque esses dados só devem ser apresentados pelos Estados-membros em meados de 2016, agora, portanto. E torna-se sempre difícil, porque há sempre a tendência de algum desespero, porque basicamente toda esta questão de demonstração do valor acrescentado tem muito mais a ver com a demonstração de resultados e de comunicação ao nível político e tem menos a ver com a possibilidade de demonstração de resultados relevantes, por exemplo, para tomar futuras decisões na review ou no próximo MFF, porque esses resultados vão levar muito tempo a aparecer. Sobre a taxa de erro, por fim, é uma preocupação grande, mas é uma história que vem de muito longe e que vem também relacionada com a falta de disponibilidade das instituições europeias para muitas vezes concordar numa coisa que é, concomitantemente, por exemplo, decidir sobre qual seria o erro tolerável para cada uma das políticas. Isto é uma coisa extremamente difícil de fazer funcionar, porque poucos pode-se imaginar que é difícil tomar uma decisão sobre o orçamento anual e ao mesmo tempo estar a fazer o Parlamento e o Conselho a entrar em acordo sobre qual possa ser o nível de erro tolerável para os fundos estruturais, por exemplo, que necessariamente terá que ser superior ao de outras áreas, por exemplo, geridas em administração direta pela Comissão. É verdade que o nível de erro ainda está superior, apenas porque o Tribunal de Contas estabeleceu que há um nível de erro material de 2%, passado o qual o Tribunal de Contas dá uma opinião negativa. Eu tenho alguma responsabilidade nas discussões em que tive o prazer e a honra de participar como representante de Portugal no Comitê Orçamental, porque muitas vezes desmascarei uma situação que era praticada, que era porque no passado o Tribunal de Contas deu opiniões positivas para muitas categorias de despesa e depois, quando chegava aos fundos estruturais e ao desenvolvimento rural, dizia que eram os níveis de erro mais elevados, etc. Porque utilizava amostragens de auditoria que não eram comparáveis, porque sistematicamente o que é que fazia? Nos fundos estruturais e no desenvolvimento regional não considerava adiantamentos, porque dizia que os adiantamentos eram muito pouco suscetíveis de mostrar erros, não havia obviamente erros em transferências, que são transferências de contas bancárias, mas depois, noutras políticas em que dava, na altura, porque agora já não dá, uma opinião positiva, incluía uns que eu chamei bónus, de percentagens que iam às vezes até 60% de adiantamentos. Pronto, houve um ano, dois anos em que isto discutiu, até que o Tribunal decidiu nunca mais incluir adiantamentos para nenhum tipo de despesa. Neste momento, pode-se dizer que foi um bom resultado porque não discriminou negativamente políticas que são mais importantes para Portugal em princípio. Por outro lado, o resultado foi que neste momento o Tribunal só dá uma opinião positiva para os recursos próprios e para as despesas administrativas e para todas as outras categorias de despesa diz que há um nível de erro demasiado elevado. Duas coisas muito importantes, permitam-me só para concluir, extremamente importantes. A grande parte destes erros vêm dos concursos públicos e são inevitáveis. Grande parte destes erros podem-se combater ao nível de medidas de simplificação que têm levado tempo a aplicar, mas que continuam em aplicação nas sucessivas reformas do regulamento financeiro. Isto está mais uma em preparação, as propostas da Comissão. Por fim, o Tribunal de Contas e a Comissão têm chegado a um acordo muito positivo relativamente ao reconhecimento pelo Tribunal de que, de facto, no âmbito de uma aplicação plurianual da despesa comunitária, com períodos de 7 anos e com programações e quadros financeiros e quadros nacionais e também quadros financeiros plurianuais, não é pelo facto do Tribunal identificar numa fotografia de auditoria que tira no ano uma determinada listagem de erros, que o próprio sistema não tem capacidade para recuperar esses erros até aos pagamentos finais, até aos pedidos de pagamentos em terra e mer, até à própria apuramento de contas final e através das próprias correções financeiras. Portanto, o próprio sistema, mesmo que se identifiquem erros no momento N, no N mais 1, N mais 2, em execução e em controlo, em parceria, obviamente, com os Estados-membros, sobretudo em matérias de fundos estruturais, há uma grande capacidade de recuperação relativamente a esses erros. Ainda há outro aspecto que eu vivi no Tribunal de Contas, é que muitas vezes os Estados-membros, e neste momento em que, por exemplo, um membro do Tribunal de Contas não pode fazer muito trabalho, embora deva receber a informação de todos os relatórios em que o seu Estado-membro é objeto de auditoria, não pode fazer muito, não pode andar em influir junto às câmaras ou junto dos colegas a favor de retirada ou modificação de observações. Mas há uma coisa que pode fazer, por exemplo, é explicar, inclusivamente no próprio Estado-membro, uma coisa que está muitas vezes na base de muitos erros que são assacáveis aos Estados-membros, que é a incapacidade de produzir respostas diretas e eficazes às críticas do Tribunal. O Tribunal faz uma crítica. Se a resposta não é na MUS, o Tribunal tende a conservar aquele erro e que entra em percentagem. Mas depois, se formos ver o relatório em que entra em cómputo com os erros assacados ao Estado-membro e as respostas desse próprio Estado-membro, e, numa terceira coluna, quais são as consequências que a Comissão se prepara para retirar das próprias observações do Tribunal, vamos ver que há sempre uma grande capacidade de recuperação. Só para acabar, permitam-me, eu vejo ali o Dr. Carlos Costa Neves e não posso deixar de o saudar com muita amizade, porque foi um relator de orçamental e que eu tive a oportunidade de levar no fim do seu processo orçamental no 9/11 ao próprio Parlamento Europeu e, portanto, foi uma pessoa, aliás, os deputados europeus que comigo lidarem sabem que eu tratei sempre todas as pessoas por igual e com a mesma abertura e transparência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. Rui Morato, pela clareza das suas respostas e pela disponibilidade para ser ouvido nesta comissão no âmbito da designação para juiz do Tribunal de Contas Europeu. Quero agradecer em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e em nome da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa a sua presença e desejar-lhe também as maiores felicidades. Muito obrigada. Muito obrigada.